ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola pela Rádio Nacional para todo o país, nessa quarta-feira, 27 de agosto de 2025, com os trabalhos técnicos do Roberto Barrucho, a produção executiva do Luiz Ferreira e do Wagner Gomes, e o André Marques, este que vos fala, como editor-chefe. E a gente começa o programa com o...
O que vem por aí?
É a Copa do Brasil e hoje tem clássico, tem Vasco e Botafogo. Boa noite, Rafael Monteiro.
Boa noite, André Marques. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Vasco e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A partida será realizada em São Januário, às 21h30 da noite. Vindo de 2 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro para Juventude e Corinthians, o técnico Fernando Diniz fala sobre o planejamento do time cruzmaltino.
Planejando, a gente tem gerenciando de quando eu cheguei aqui. A gente tem que procurar fazer agora, ver o que está acontecendo de errado. Essa semana, num jogo e no outro, a gente já tem algumas coisas que já são identificadas, a gente não fez. A gente vai analisar o vídeo de novo, a gente vai conversar internamente e vai procurar preparar da melhor forma para enfrentar o Botafogo na quarta-feira e seguir jogo a jogo, procurar fazer o melhor. A gente tem uma margem grande para melhorar do que foram esses 2 jogos.
Logo mais, o Vasco deve começar o jogo com Léo Jardim no gol, na direita Paulo Henrique, dupla de zaga Hugo Moura e Lucas Freitas, na esquerda Lucas Piton, no meio de campo Jair, Barros e Coutinho, no ataque Nuno Moreira, Verrete e Rayan. Pelo lado alvinegro, o treinador David Ancelotti fala sobre o jogo contra o rival.
É que é um time que joga muito bem com bola, que tem uma maneira de jogar onde tem muita superioridade nos corredores laterais, temos que defender bem e não é preocupação, é simplesmente respeito pelo rival, mas e procurar preparar o jogo da melhor maneira possível. È un gioco importante, chiaramente vai ter molto ambiente, no? Per la torcida, la nostra torcida acho che vai estar, vai apoiar também. E também recuperar, como sempre aqui nesse calendário, procurar recuperar bem. Então é importante recuperar bem todos.
O alvinegro deve entrar em campo com John no gol, na direita Vitinho, dupla de zaga David, Ricardo e Barbosa, na esquerda Alex Telles. Na sequência, Danilo, Marlon Freitas, Arthur, Savarino, Montoro e Arthur Cabral. Valeu, André!
Valeu sim, Rafael Monteiro. Eu tô com a Raquel Mota até as 18h30 da noite. Raquel, tua expectativa pelo clássico carioca na Copa do Brasil. Boa noite, amiga.
Boa noite, André. Boa noite você que nos acompanha no Mundo da Bola. Pois é, André, aquele Vasco e Botafogo nervoso, né? Jogando em São Januário. Olha, eu sempre costumo dizer que clássico a gente não tem um favorito, né? O Vasco teve aquela goleada de 6-0 em cima do Santos. Depois não teve bons resultados no Brasileiro. A gente ouviu aí o Fernando Diniz, né, falando que vai trabalhar, que vai estudar, que vai analisar o jogo, ver quais foram os erros. Então, assim, eu confio muito no trabalho do Diniz, né? Ele é um cara que se dedica muito, que estuda muito seu elenco. A gente sabe que o Vasco, felizmente, tem algumas restrições, tem alguns problemas, mas acho que o Vasco jogando em casa vai dar trabalho pro Botafogo. Claro que os torcedores do Botafogo estão vendo como favoritos, né? Porque tem um time melhor, um elenco melhor, melhor campeonato brasileiro, mas foi o que eu disse, clássico é clássico. Eu acho que o Vasco tem essa vantagem de estar jogando em casa, mas claro, se a gente for olhar elenco, o Botafogo pode levar a melhor. Mas André, na boa, eu acho que o Vasco tem de tudo para pelo menos conseguir empate.
Olha, vamos ver o que vai acontecer. E a provável escalação do Vasco deve ter o Paulo Henrique, o Barros e o Verrete entre os titulares. Dá o Jardim no gol, Paulo Henrique, Hugo Moura improvisado, Lucas Freitas e Lucas Piton, Jair, Barros, Rayan, Coutinho e Nuno, com o Pablo Verrete jogando centralizado, é o principal nome do Vasco no ataque. A escalação do Botafogo, o Glorioso, que preservou alguns jogadores na vitória sobre o Juventude no final de semana. Botafogo deve ter John, Vitinho, David, Ricardo, Barbosa e Alex Telles, Danilo e Marlon Freitas, Arthur, Savarino e Montoro, com Arthur Cabral no ataque. Confirmando, né? O Rafa já tinha trazido também as prováveis formações, a gente só deu aquela atualizada. Bom, e também às 9h30 tem Atlético Paranaense e Corinthians se enfrentando na Liga Arena em Curitiba. No Furacão, o técnico Daí Helman quer que a equipe repita a pegada e a competitividade da vitória sobre o CRB no último final de semana.
Nós vamos tentar manter o mesmo comportamento, né? A mesma competitividade, né? A gente venceu o último jogo da Série B, os jogadores que irão para campo porque estão 100%, e a gente vai buscar aquela competitividade, aquela, né, as estratégias diferentes um pouco, porque a característica do Corinthians é diferente, mas a mesma intensidade, a mesma competitividade, com a maior disposição e concentração para que a gente possa classificar a equipe para a próxima fase. É um time campeão da competição, sabe jogar essa competição, tem história nessa competição. Então nós, como representante, como jogador, comissão técnica, temos que ir para campo com essa concentração, com esse foco, e buscar a melhor performance para conseguir os resultados e a classificação.
Aí, portanto, o Odair Helman. No Corinthians, o goleiro Hugo Souza, que foi convocado pelo Carlo Ancelotti para a seleção brasileira, destaca a qualidade do adversário de logo mais.
O Atlético Paranaense é uma grande equipe, né? Se vê pelos últimos anos, os últimos anos foram onde que eles conquistaram bastante coisa, que sempre chegaram em grandes competições. Então, independente do momento que esteja vivendo, é uma grande equipe, é um clube grande, então a gente tem que respeitar da melhor forma. Porém, a gente trabalhou muito forte, a gente sabe exatamente o que a gente precisa fazer dentro do campo, e eu acho que a gente, conseguindo impor o nosso jogo, fazer aquilo que a gente treinou ali, a gente vai conseguir, se Deus quiser, dar um primeiro passo importante para a gente buscar essa classificação. E é uma competição que a gente sonha grande, sonha alto, então a gente vai trabalhar em cima de tudo aquilo que foi treinado, trabalhar em cima de tudo aquilo que o professor vai pedir, e dar o nosso melhor para que a gente possa encaminhar a nossa classificação, e, se Deus quiser, na próxima semana, depois da data FIFA, na verdade, na nossa casa, a gente poder comemorar essa classificação aí.
Tá aí o Hugo Souza. E aí, Raquel, expectativa para esse Atlético Paranaense Corinthians lá em Curitiba?
Olha, André, é difícil, hein, porque são duas equipes que não estão passando bons momentos, né? O Atlético Paranaense não vem fazendo uma boa Série B, né? Tinha 6 derrotas aí antes desse resultado contra o CRB no final de semana. Corinthians, a gente sabe que tá com essa história conturbada aí, apesar de ter tido seu presidente já eleito, né? Mas se a gente for olhar pelo elenco, pelo que vem apresentando, eu acho que o Corinthians, ainda que jogando fora de casa, leva uma vantagem, né? Fora que o Atlético Paranaense está colocando na Série B todas as suas fichas. É a competição principal pro Furacão. Então eu acho que o Corinthians leva vantagem por conta disso, né? De ter um elenco um pouco melhor que o do Atlético Paranaense e de ter ali na Copa do Brasil uma oportunidade de, quem sabe, chegar a outras competições internacionais. Então acho que por esse lado o Corinthians pode levar um pouquinho mais de vantagem e vem aí embalado também, né, para tentar um bom resultado. O Atlético Paranaense, como eu falei, eu acho muito, mas muito difícil fazer um bom jogo, André, porque tá difícil ver o Furacão embalar.
Tá mesmo. Bom, outro clássico da noite, Copa do Brasil, Galo e Raposa. Tem Atlético Mineiro e Cruzeiro na Arena do Galo. Rodrigo Ricardo, boa noite, RR.
Salve, fã do No Mundo da Bola. Hoje tem clássico em Belo Horizonte, a capital de todos os mineiros. Vai ter Atlético e Cruzeiro pelas quartas de final da Copa do Brasil. O primeiro duelo vai acontecer no Terreirão do Galo, na Arena MRV, apenas com torcedores atleticanos. O Galo vem de derrota no Brasileiro por 2-0 para o São Paulo, dentro do Morumbis. Já na Copa do Brasil, eliminou o Flamengo nas oitavas de final. O técnico Cuca falou sobre Júnior Alonso, que não vem rendendo o que se espera.
Posso fazer ele render mais também, né? O jogador tem que ter confiança para jogar, de repente ele não está tendo todas as oportunidades que ele merece, e a gente entende isso. A gente não cuida de um jogador só, se cuida de um grupo inteiro. Tenta fazer o mais correto, o mais justo possível para todos. E ele é um jogador que a gente confia que ainda ele vai poder dar a volta por cima.
Pelo lado cruzeirense, o clima é dos melhores. O Cabuloso vem de vitória por 2-1 sobre o Internacional no Mineirão e ocupa a terceira posição no Campeonato Brasileiro. Na Copa do Brasil, superou o CSA nas oitavas. Esta semana, Carlo Ancelotti convocou 2 jogadores da equipe celeste para a seleção brasileira: o zagueiro Fabrício Bruno e o atacante Caio Jorge.
Muito feliz, muito motivado. Era um sonho que eu tinha desde criança, ser convocado pela seleção principal. Hoje estou tendo essa oportunidade. Agradeci também meus companheiros que me ajudaram durante o primeiro semestre da temporada, ano passado também, senão não teria conseguido essa vaga. E a torcida do Cruzeiro também, que sempre me apoiou, sempre me acolheu bem.
Sobram provocações entre os arquirrivais mineiros. Hoje teve post nas redes sociais de ambos os clubes. E jogaram no entorno do estádio de hoje pipocas. Valeu, Andrezão. Abraços, tchau.
Valeu sim, o Rodrigo Ricardo. Atlético e Cruzeiro, uma rivalidade absurda, hein, Raquel Mota?
Ah, isso aí, né, não tem como, né, aquele clássico do pão de queijo. É um, particularmente, ainda te falar, é um dos clássicos nacionais que eu mais gosto de ver, que é o Galo contra a Raposa. É um jogo, assim, que é emocionante do início ao fim, e sempre, assim, tem uma equipe que pode estar ruim, cara, é impressionante como levanta no Atlético e Cruzeiro. Então, pra mim, são equipes que, quando se encontram, tem sempre o resultado de aberto. Lembrando que eles já se encontraram na Copa do Brasil, né? Em 2014, se eu não me engano, e depois em 2019. 2014 que teve o Cruzeiro passando, que foi o primeiro título do Atlético Mineiro, inclusive 2019 foi a vez do Cruzeiro, que é o maior campeão aí, o maior papão da Copa do Brasil, com 6 títulos. Então, André, pra mim, jogaço em aberto.
Jogaço. A provável escalação do Galo: Everson, Natanael, Vitor Hugo, Júnior Alonso e Guilherme Arana, Alan Franco, Alexander e Gustavo Scarpa, Reinier, Hulk e Cuejo. Do Cruzeiro, Cássio, William, Fabrício Bruno, Vidalba e Kaique Bruno, Lucas Romero, Lucas Silva e Christian, Matheus Pereira, Wanderson e Caio Jorge, 7:30 da noite na Arena do Galo, Atlético e Cruzeiro. São 6:11.
Momento Estádio.
Oliver Gomes e Luiz Ferreira.
A repercussão do Mundial de Ginástica Rítmica no Rio de Janeiro foi tão positiva, com uma participação ativa da torcida, que está no plano estratégico da Confederação Brasileira de Ginástica preparar a candidatura para o Mundial de 2029. As sedes de 2026 e 27 já estão definidas. Em 2026, quem recebe o Mundial é a cidade de Roterdã, na Holanda, e em 27, Chengdu, na China. O próximo torneio de ginástica será em Jakarta, na Indonésia, em outubro deste ano.
E falando de vôlei, o Brasil já conhece seu adversário nas oitavas de final do Campeonato Mundial Feminino da modalidade. A equipe comandada por José Roberto Guimarães vai enfrentar a República Dominicana no próximo domingo, às 10:30, horário de Brasília. Os confrontos das oitavas de final começam na próxima sexta-feira e são os seguintes: no dia 29 de agosto, sexta-feira, às 7:00, tem Holanda e Sérvia; 10:30, Japão contra a Tailândia; no dia 30 de agosto, sábado, 7:00, jogaço, hein? Itália contra a Alemanha; e 10:30, tem Polônia e Bélgica. 31 de agosto, domingo, 7:00, sai o adversário do Brasil, China contra a França; e 10:30, o Brasil encara a República Dominicana. E no dia 1º de setembro, segunda-feira, às 7:00, tem Estados Unidos contra Canadá; 10:30, tem Turquia contra Eslovênia. O Brasil fechou sua participação na fase classificatória do Mundial de Vôlei Feminino com 3 vitórias em 3 jogos. A equipe passou por Grécia, França e Porto Rico com 9 sets vencidos e apenas 2 perdidos.
E no tênis, João Fonseca está eliminado do US Open. O brasileiro de 19 anos não resistiu ao tcheco Tomas Machak, número 22 do mundo, e acabou derrotado por 3-0, com parciais de 7-6, 6-2 e 6-3 em pouco menos de 2 horas de partida. Com a eliminação, Fonseca repete a campanha do Australian Open, quando disputou uma chave principal de Grand Slam pela primeira vez e parou na segunda rodada. Em Roland Garros e Wimbledon, o brasileiro chegou na terceira fase. São 6:14.
Bola Laranja.
É hora do basquete. Quem conta tudo é o Igor Santos. Boa noite.
Fala, André,
Igor.
Tudo bem?
Beleza.
Tá rolando a AmeriCup. Aqui entre nós, em bom português, a Copa América de Basquete Masculino, lá na Nicarágua. E ontem o Brasil concluiu a participação na primeira fase. Não foi da melhor forma, afinal perdemos para os Estados Unidos por 90-78, mas no final das contas avançamos para as quartas de final. No duelo dessa terça, já de cara, o técnico Alexander Petrovic não contou nem com o Georginho nem com o Vitor Benite, que ficaram de fora para tratar alguns desconfortos. O Brasil já estava classificado após as duas vitórias nos dois primeiros jogos. Então usou a última partida para fazer testes e garantir que todo mundo chegasse bem à fase de mata-mata. Só que o plano foi por água abaixo, quando Juan Miranda deixou a quadra ainda no primeiro tempo com uma entorse no joelho direito. O Brasil, depois de liderar até o fim do terceiro quarto, sofreu a virada dos americanos na última parcial e acabou perdendo. Até agora, em três jogos, a equipe parece não ter deslanchado, não em termos de resultado, mas de performance. As duas vitórias contra Uruguai e Bahamas não foram lá muito convincentes. Com isso, o Brasil terminou em terceiro no Grupo A, atrás de americanos e uruguaios, que também tiveram duas vitórias, mas ficaram à frente nos critérios de desempate. Como prêmio, a seleção agora encara a invicta República Dominicana nas quartas. A partida está marcada para amanhã, a partir das 4h10 da tarde, no horário de Brasília. Vamos ver se o time chega inteiro e inspirado para esse jogo, André. Um abraço e até o próximo Bola Laranja.
Valeu, Igor, até o próximo. E olha, informação de agora, hein? Além da Justiça Comum, o STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, também marcou nesta quarta a data do julgamento de Bruno Henrique na esfera esportiva. O atacante do Flamengo será julgado no dia 4 de setembro, às 9 da manhã, horário de Brasília, na sede do tribunal, no centro do Rio de Janeiro, por supostamente ter forçado um cartão amarelo e beneficiado apostadores. Isso em 2023, em um jogo contra o Santos no Mané Garrincha. Se for considerado culpado, ele pode pegar até 2 anos de suspensão. Além de Bruno Henrique, também foram denunciados Vander Nunes Pinto Júnior, que é irmão do BH, Andrew Salles Nascimento dos Reis, Claudinei Vitor Mosquete Bassan e Douglas Ribeiro Pina Barcelos, amigos de Vander, segundo as investigações. Ludmila Araújo Lima, esposa do Vander, e Poliana Esther Nunes Cardoso, prima do Bruno Henrique, que também fizeram apostas e estavam sendo investigados, ficaram fora da lista de denunciados do STJD. Então, Ludmila Araújo Lima e Poliana Esther Nunes ficaram fora da lista de denunciados do STJD. O Bruno Henrique foi denunciado pela Procuradoria do Tribunal em vários artigos do CBJD. As penas acumuladas vão de suspensão de 360 a 720 dias, suspensão de 12 a 24 partidas e 3 multas de 100 a 100 mil reais. Vamos aguardar o que vai acontecer com o Bruno Henrique. São 6h17.
Copa Delas.
Ontem largou na frente na decisão do Brasileirão Feminino Série A2, 1-0 sobre o Botafogo, em jogo que você conferiu na telinha da TV Brasil. Autora do único gol de ontem, a atacante Carol Baiana garantiu que ainda não tem nada resolvido e projetou o jogo de volta na Vila Belmiro.
É um jogo digno de final, né? Acho que um primeiro tempo das equipes se estudando. O segundo tempo, acho que as equipes arriscaram mais e a gente conseguiu ser efetivo ali em uma chance que tivemos. Mas não significa nada. Pezinho no chão, cabeça no lugar, que sábado a gente decide em casa e aproveitar para chamar a torcida para nos apoiar sábado às 15 horas lá na Vila.
Pelos lados das gloriosas, a zagueira Grazi conversou com a TV Brasil e lamentou o resultado sofrido dentro do Nilton Santos.
Vamos escutar o professor. Sempre tem alguns ajustes. A gente não está satisfeito com o resultado, mas vamos em busca do título.
Santos e Botafogo fazem o jogo de volta da final do Brasileirão A2 no sábado, 3 da tarde, na Vila Belmiro, e a TV Brasil transmite a partida para todo o Brasil em sinal aberto a partir das 2h40 da tarde. Inclusive, eu darei o recado e a Raquel Mota fará os comentários. Bom, e temos novidades na seleção brasileira. O Joelinton, volante do Newcastle, foi desconvocado por conta de uma lesão sofrida na última partida na Premier League. E o Jean Lucas, do Bahia, foi chamado. Em entrevista ao canal do clube, do Bahia, no caso, no YouTube, o camisa 6 tricolor comemorou a convocação para os jogos contra Chile e Bolívia.
Cara, acho que somente gratidão a Deus por tudo que vem fazendo na minha vida. Mix de emoção, não tem explicação para esse momento. Acho que vim trabalhando muito aqui no clube para essa oportunidade chegar. Entreguei nas mãos de Deus E hoje ele me coroou com essa convocação e totalmente glorificar o nome de Deus, agradecer minha família, minha esposa, meu filho, meu pai, minha mãe, todas as pessoas que trabalham comigo, todos os jogadores, o Rogério, toda a comissão, todas as pessoas que trabalham no clube, do porteiro, a tia da cozinha, somente agradecer a todos e vamos por mais.
Gostou da convocação do Jean Lucas, Raquel Mota?
Olha, uma oportunidade, né? Eu gosto do estilo do Jean Lucas, é interessante, né? Porque eu tava até conversando com o pessoal na redação e a gente lembra, né? O último jogador do Bahia a ser convocado foi em 91, Luiz Henrique, meia, que jogava ali caindo mais pela direita, né? Era um bom jogador.
Tinha apelido de Messier.
Né, Messier, que jogou pelo Flamengo, teve passagem por vários, jogou no Fluminense também, teve passagem por vários times brasileiros, né? E o Jean Lucas aparece aí com essa oportunidade. Eu achei interessante, né? Eu particularmente queria mais dessa seleção que o Ancelotti convocou, ainda mais porque tinha aquela... o murmúrio de que ele poderia priorizar jogadores do brasileiro para deixar o pessoal da Europa, que tá início de temporada, jogar mais, enfim. Mas o Ancelotti fez aquela opção, né? Trouxe alguns nomes que ele não havia trabalhado ali. Ele mesmo falou que esses dois jogos ele vai utilizar para testar novos nomes. Quem sabe o Jean Lucas não consegue se firmar ele no meio campo da seleção brasileira, que para mim é um dos pontos ainda mais preocupantes da seleção, onde ele precisa ainda organizar e ter nomes de peso, porque a gente tá com um grande problema de criação naquele meio de campo da seleção brasileira, André.
O Joelinton foi cortado, já falamos, o Alexandro também, mas aí o Carlo Ancelotti não convocou ninguém, porque já tinha dois atletas da posição, o Douglas Santos do Zenit e o Caio Henrique do Mônaco. Ainda falando de seleção brasileira, a CBF acertou mais dois amistosos, visando a Copa do Mundo. O Brasil enfrenta a Coreia do Sul no dia 10 de outubro, 8 da manhã em Seul, e depois às 7:30 da manhã no dia 14, a equipe do Carlo Ancelotti joga contra o Japão. Coordenador executivo geral das seleções masculinas, Rodrigo Caetano, explicou o planejamento da seleção brasileira e detalhou o perfil dos próximos adversários.
Bom, depois de confirmados os amistosos contra Coreia e Japão em outubro, nossa ideia é enfrentarmos seleções africanas em novembro e seleções europeias de nível A, tanto em março como em junho. Isso faz parte do planejamento da seleção brasileira, visando a Copa do Mundo. Planejamento esse que foi aprovado pela comissão técnica e também pelo presidente Samir Chaudhry, no entendimento de que nesse momento a prioridade é técnica. E nós entendemos, em conjunto, que enfrentarmos diferentes escolas mundiais vai trazer uma experiência ou até um enfrentamento, o qual nós poderemos ter lá na frente na Copa do Mundo.
Aí, portanto, Rodrigo Caetano, são 6:22.
Base da Bola.
E no Base da Bola, a gente destaca a convocação da Seleção Brasileira Sub-20 para a fase final da preparação para a Copa do Mundo da categoria. Os atletas chamados pelo técnico Ramon Menezes ficarão concentrados em Atibaia entre os dias 1 e 9 de setembro. Os treinamentos serão realizados no CT do Bragantino. Vamos aos convocados. Otávio do Cruzeiro, Lucas Furtado do Flamengo e Pedro Cobra do Atlético Mineiro são os goleiros. Os defensores: Gilberto do Palmeiras, Igor Serrote do Al Jazeera, Leandrinho do Vasco, Arthur Cabral do Palmeiras e o Iago do Flamengo, além de João Souza do Flamengo, Jair Cunha do Nottingham Forest e Bruno Alves do Cruzeiro. Os meio-campistas: João Cruz do Atlético Paranaense, Rayan Lucas do Sporting de Portugal, Murilo Rickmann do Cruzeiro, Pedrinho do Zenit, Matheus Alves do CSKA, Isaac do Fluminense, Gabriel Moscardo do Braga e Rafael Coutinho do Palmeiras. Os atacantes: Gustavo Prado do Internacional, Lucas Ferreira do Shakhtar, Eric Belé do Palmeiras, Luigi do Palmeiras, Lucas Meirelles do Santos, Natan Ribeiro do Botafogo e o Kaique Kenji do Cruzeiro. Após os dois amistosos contra o Paraguai, o técnico Ramon Menezes projetou a disputa da Copa do Mundo Sub-20 do Chile.
Bom, a expectativa é gigantesca, né? Se tratando de Brasil, uma expectativa alta, né? A gente sabe das nossas dificuldades, né, que a gente tem. Pra, a gente dificilmente consegue levar o que a gente tem de melhor da geração, né, mas o Brasil é um país muito grande. Nós temos, o nosso trabalho tem sido de observar, né, e aumentar o nosso leque de opções, que é o nosso campograma. Esse tem sido o nosso trabalho desde a minha chegada na CBF. E é um título que eu vou para o meu segundo Mundial, é um título que a gente não tem, né? Aqui, né, comigo, aqui na seleção. Desde a minha chegada, nós disputamos 5 competições, né, os 2 sul-americanos, um pan-americano, um pré-olímpico e um mundial, né, que nós saímos nas quartas para Israel. Então, o objetivo, sem dúvida nenhuma, que se tratando de seleção brasileira, é chegar forte, né, no mundial. Uma chave, como você disse, né? Uma chave muito difícil, mas todas as chaves são difíceis, né? Nós também enfrentamos no Mundial passado, talvez o grupo da morte também, com Nigéria e Itália, e a gente conseguiu passar. O outro Mundial a gente carrega em um contexto, mas enfim, coisas que acontecem, e agora mais preparado, mais experiente, né? A gente espera aí levar uma seleção muito forte, né? São 21 atletas, 21 atletas aí que possa representar e representar muito bem o futebol brasileiro.
É isso. E aí, Raquel, tua expectativa? Gostou da lista do Ramon?
Ah, é, o Ramon fazendo aquele bom trabalho, né? O Ramon assumiu 2022, né? Eu gosto muito da forma como ele organiza, né, a seleção brasileira. Sempre traz nomes do cenário do futebol sub-20, né? Sempre tem uma equipe muito ofensiva e traz aqueles meninos, né? Jovens talentos do futebol brasileiro sub-20, né? Então, eu gosto muito como ele leva essa seleção, e a gente, é importante se ver como esses nomes vão daqui a pouco figurar entre os profissionais, né, entre a seleção principal. Então eu gosto bastante, principalmente do goleirão do Corinthians, que ele sempre chama, que é um goleiraço pra mim, pegador de pênalti, pra mim é um dos grandes nomes aí dessa seleção sub-20.
Bom, vamos falar do Flamengo, que acertou a venda do Matheus Gonçalves pro Al Ahly da Arábia Saudita por 8 milhões de euros, cerca de 50 milhões de reais. O jovem jogador perdeu espaço com o Felipe Luiz e vinha jogando no sub-20. Ele foi titular no título da Copa Intercontinental da categoria no último final de semana sobre o Barcelona. Matheus Gonçalves era um dos jogadores na lista de negociáveis do Flamengo nessa janela. Ele começou a temporada no profissional, mas não conseguiu vencer a concorrência. Foram 15 jogos e 2 gols pelo time principal do Flamengo. O próprio jogador pediu para voltar ao sub-20 para ter mais oportunidades. E aí, Raquel Mota?
Pois é, eu acho que a torcida do Flamengo fica feliz, né? Porque o Matheus Gonçalves não vinha apresentando o que a torcida esperava, né? Não vinha jogando bem. Era um jogador que trazia muita dor de cabeça, né? Se achava muito, brigava com o Felipe Luiz, que estava sendo subaproveitado, mal aproveitado. Perdeu aquele pênalti jogando com os meninos do sub-20, né? Na final. Mas aí o Carbone acabou acertando e o Flamengo foi campeão aí da sub-20, tanto que o Iago tá nessa lista aí do Ramon Menezes. Então eu acho que pra torcida do Flamengo vai agradecer porque o Matheus Gonçalves partiu pro futebol árabe, né? E é bom que ainda rendeu um dinheirinho aí pro Flamengo pra, quem sabe, fazer futuras contratações aí na janela de vendas do time aqui no Brasil e também no final do ano pra dar aquela enxugada no elenco que o Felipe Luiz falou que já tá pra lá de necessário, né?
Com certeza. Valeu, Raquel. Um abraço, até a próxima.
Valeu, André. Até a próxima.
Fechando no Mundo da Bola, vem aí o gol nacional, o gol de ontem na vitória do Santos sobre o Botafogo na Série A2 do Feminino. Um abraço, galera. Tchau.
O gol nacional.
Luciana Zogai. Botafogo tenta adiantar a marcação, vai pressionar a saída de bola e funcionou. Na roubada por ali da Rebeca, ela vai chegando, Paola tá dentro da grande área, tentou a finalização. Larissa Vasconcelos corta e já emenda com a Lari. Botou na frente a Lari, dispara a Lari, vai levando. Engatou a quinta marcha, Lari, o passe pelo meio é bom. Carol Baiana, Michele saiu, Carol vai marcar. Disparada da Lari! Botou. botou velocidade, engatou o contra-ataque, lançou a bola na frente. Carol Baiana, na saída da goleira Michele, empurra pro fundo da rede. É pra dar onda, muita onda pras sereias. 43. A Lari deu o passe na hora certa pra evitar o impedimento da Carol. Que lindo!